Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Sônia Guajajara, que é da Coordenação Executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sônia, é um prazer tê-la no Programa Ambiente ao Meio. Inicialmente, eu lhe peço que conte um pouquinho da sua formação, da sua trajetória de vida.
Eu sou Sônia Guajajara, né? Povo Guajajara, da terra indígena Araribóia, no estado do Maranhão. Desde muito criança, né, eu tinha muito já essa vontade, esse desejo de atuar no movimento, né? Sabia direito se era movimento, o que era, mas de desenvolver esse trabalho assim, mais de coletividade, né? De ação mais solidária. E aí eu cresci muito assim, pensando nisso e já participando de reuniões diretas nas aldeias, né? De reuniões menores. E sempre ajudando na escrita, em atas e relatórios. E aí isso, né, fez com que ainda bem jovem eu pudesse acompanhar reuniões dos caciques, das lideranças, né, e até fora mesmo da terra indígena, né. Por várias vezes acompanhei a delegação do povo Guajajara mais velhos em Brasília. E aí sempre eu fui, né, entendendo que podia colaborar mais. E aí, em 2001, eu participei do primeiro encontro nacional, né, que até então eu queria, eu estava lá, mas não sabia direito como se organizava o movimento. E aí, em 2001, eu participei do encontro nacional pós-conferência, né, aliás, que teve a marcha de 2000, né, que eu não participei, soube tudo, acompanhei, mas não participei. E aí, em 2001, eu participei do evento desse congresso, conferência nacional pós-marcha. E lá foi realmente, assim, o meu despertar, né, para as organizações indígenas, né, aquela, lá em Brasília, o pessoal, principalmente, assim, as lideranças do Nordeste, fazendo toda a luta, né, pela garantia territorial. Então, aquela luta por garantia territorial foi o que mais me chamou a atenção a vida inteira, para eu poder ter, assim, um rumo, né, do que era o movimento e o que poderia fazer. Foi uma conferência que foi chamada Conferência Pós-Marcha. Teve a marcha de 2000, né? A marcha que falou, a marcha dos 500 anos, né?
Ah, perfeito.
Em Porto Seguro, em 2000. E aí, em 2001, teve a conferência de avaliação da marcha e retomada aí das lutas, né? Então, foi nessa aí que eu fui e que mudou toda a minha história. Porque eu participando e vendo aquilo tudo, eu tinha já aquela decisão dentro de mim que eu não podia mais voltar para o Maranhão e ser a mesma, né? Eu tinha que fazer alguma coisa para reorganizar, para fortalecer a luta. E aí foi isso que eu fiz, né? Chegando no Maranhão, a gente reuniu várias lideranças indígenas do estado, já atuantes, lideranças já que estavam à frente do movimento. E aí a gente começou a reorganizar o movimento indígena no estado e aí nós criamos a COAPIMA. Né? Passamos 2002 articulando e 2003 criamos a organização indígena no estado do Maranhão, que ela já existia, mas ainda não era institucionalizada. E 2003 a gente institucionalizou, né? Refez as bases. E aí, a partir daí, né? eu fui eleita para a coordenação executiva, né? Não como coordenadora geral, mas como coordenadora secretária. Mas assumi muito esse papel de coordenadora geral, porque quando eu assumo qualquer coisa, eu entro com tudo, sabe? E aí fui muito assumindo esse papel de fortalecer a organização, de cuidar, né, das mobilizações. Então eu fiquei 2 mandatos na coordenação da COAPIMA e aí eu fui convidada para compor a coordenação executiva da COIAB. A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, com sede em Manaus. Então, eu concorri, né, na Assembleia da COIAB em 2009, fui eleita como vice-coordenadora e aí fui para Manaus, né, para poder atuar lá na coordenação executiva. Então, fiquei meus 4 anos na COIAB, né, e a COIAB, para mim, foi de fato assim, o universo, né, a minha universidade do movimento indígena, porque lá foi que eu comecei a ampliar, mesmo assim, as minhas relações e conexões com as diversas bases, né, dos povos indígenas. e pude também acompanhar diversos temas e fiquei 4 anos na coordenação da COIAB, né? E aí, terminando meu mandato na COIAB, 2009-2013, eu fui já eleita para a coordenação executiva da APIB, representando a Amazônia, então já indicada da COIAB. E aí, o primeiro grande evento, né, que eu organizei e que já puxei foi, né, claro, puxei, mas em conjunto com várias outras entidades de apoio, que inclusive a gente formou a Mobilização Nacional Indígena, foi outubro de 2013, quando a gente fez um grande movimento, né, uma grande mobilização em Brasília, pelo aniversário da Constituição Federal, né, exigindo ali o cumprimento, o respeito à Constituição Federal. E aí, a partir daí, claro, né, a gente foi, né, consolidando também a APIB, né, tendo mais visibilidade, mais parcerias, mais articulações. E aí foi isso, né? Então eu vim desde lá o local, né, a base, aí o estadual, o regional amazônico e aí o nacional.
Muito bem, Sônia. Uma longa trajetória, né? E o ano que vem a gente vai ter aí os 30 anos, né, da nossa querida Constituição Federal, chamada Constituição Cidadã, que representou em diferentes aspectos, né, conquistas importantes do ponto de vista dos direitos, né? E entre esses direitos,
exatamente,
os direitos dos povos indígenas. E, de fato, ela gerou muitas expectativas, né? Quer dizer, e alguns avanços, né, do ponto de vista da demarcação, mas a impressão que a gente tem é que nesses anos mais recentes, quer dizer, houve claramente um processo de escalada de violência contra os povos indígenas, né? Nós tivemos agora, mais recentemente, né, a questão do ataque aos índios Gamela no Maranhão. Então, como é que você vê um pouco esse processo?
Olha, é certo, né, que a Constituição Federal, eu sempre falo assim, né, que a Constituição Federal foi uma grande esperança para o povo brasileiro, né, incluindo nós aí, povos originários, né, povos indígenas, porque a Constituição estava saindo ali daquele período da ditadura militar, onde a gente teve vários povos extintos até, né, ou povos assim, população reduzida pela violência que foi na ditadura. Então ali a gente enxergou, né, uma esperança, porque a Constituição trouxe aí, por exemplo, a garantia do direito territorial, né? O reconhecimento aos povos indígenas, né? E as formas de organização social própria de cada povo. Então, isso pra gente, assim, o respeito às culturas, né? Principalmente. E essa coisa do direito territorial foi, assim, fantástica, porque estava reconhecendo um direito originário, né? E aí, foi bem nesse contexto aí que foi criado as diversas organizações indígenas e regionais para poder pressionar pela implementação do direito, né, adquirido. E foi ali o artigo 231, 232, para nós super importante. Mas só que logo em seguida, né, assim, um movimento organizado para pressionar, para implementar, a gente se deu conta que as fortes alianças políticas e econômicas pedindo a implementação da Constituição Federal, né? Mas mesmo assim a gente continua na pressão. E hoje, o momento que a gente está, é organizado aí, pressionando para não perder o direito adquirido. Não é mais só para implementar, né? Mas para não perder, porque está um desmonte total, total mesmo, né? Assim, não é mais só ameaça, né? São direitos já realmente atacado, né, que retrocedeu, por exemplo, né, terras sendo revistas, onde já se viu, né, uma terra demarcada, já sendo agora anulada. A exemplo do próprio Jaraguá, em São Paulo, né, que teve aí seu processo de demarcação de terra anulado. O enfraquecimento dos órgãos indigenistas, né, a FUNAI, que está aí totalmente sucateada, né, primeiro pela redução de orçamento. Segundo, pela redução de pessoas, né, de cargos comissionados. E aí, sem ter essas pessoas, sem ter, né, o corpo físico, né, recursos humanos para trabalhar, como é que o órgão vai conseguir implementar? E aí a gente já acha que esse enfraquecimento da FUNAI é é parte mesmo desse pacote aí de maldades de enfraquecer a luta, né? A CESAI, por mais que tenha dinheiro, né, muito recurso, como eles mesmos falam, mas está aí totalmente também sem conseguir chegar na ponta, sem conseguir executar. Os gestores não conseguem executar os recursos, todo ano devolve-se milhões de dinheiro, né, da CESAI.
O que é a CESAI?
Sem contar o aumento da violência, né? A CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma secretaria, né, ligada diretamente ao Ministério da Saúde, que é responsável pela saúde indígena no Brasil inteiro, né? E aí a violência, né, que tem aumentado bastante, assim, contra os povos indígenas, essa disputa territorial, né, assim, dobrou, triplicou, não sei, a própria bancada ruralista tem pressionado muito, muito, e tem incitado discursos de ódio, de violência, né? E essa insegurança no campo, quando essa disputa territorial, tem aumentado demais os conflitos, né? E os assassinatos contra indígena. Mato Grosso do Sul é uma história, né? A Bahia também, né? Muitos mortos aí nessa disputa por terra, né? Onde os fazendeiros, os donos do agronegócio, tratam os donos da terra como invasor, né? Os indígenas como invasores. Então, isso tem aumentado muito por conta também dessas medidas que tramitam no Congresso Nacional e que tentam impedir as demarcações de terra, né? Hoje no Congresso são mais ou menos 182 medidas, entre PECs, projetos de lei, que visam retroceder direito, né? Suprimir direito ou simplesmente negar direito, esconder. E aí isso faz com que os caras lá, os fazendeiros, os ruralistas todos, se sintam empoderados, né, respaldados para poder fazer a disputa. E aí a impunidade, né, assim, a não investigação de assassinatos faz com que esse conflito aumente sempre, né? Então a gente fica nessa corda bamba aí o tempo todo, né? Cada dia uma novidade, cada dia, né, o governo tem apresentado aí uma medida que visa enfraquecer direito conquistado, né? Esse ano a gente começou o ano com a criação de um GT, que chamou aí, ainda criado naquele, quando o Alexandre Moraes, ele instituiu um grupo de trabalho, a inclusão de vários órgãos para poder discutir sobre identificação de terra, sendo que a FUNAI já tem esse papel, né? É um papel institucional da FUNAI. E aí a FUNAI, tipo, não tem condições, não tem recurso, não tem gente, mas aí cria um grupo de trabalho, exatamente no sentido de tentar vetar, né? Na verdade é isso. E aí a gente pressionou muito, essa portaria foi revogada, mas se criou outra portaria que de conteúdo acabou ficando a mesma coisa. Então, esse ano começou quente com a história desse GT. E aí, agora, né, recentemente, tem esse parecer do Temer, né, que ele assinou um parecer da AGU, que é esse que estabelece aí o marco temporal, né, que, ou seja, delimita aí o ano de 88 para poder identificar as áreas como terra indígena, né? Se comprova a presença física em 88, pode considerar terra indígena, senão não é. Sendo que em 88 muita gente não estava na sua terra devido a próprios conflitos aí, né, violência em alguns lugares.
Acho que vale a pena comentar a questão também da CPI, da FUNAI e do INCRA. Sônia Guajajara, que foi uma CPI que ocupou muito espaço na mídia, então acho que vale a pena você comentar também.
Uhum. E aí a CPI da FUNAI, diferente do que muita gente pensa, é que assim, quando fala CPI e tudo, pensa-se que é para investigar mau uso de recurso ou desvio de recurso, né? No caso, a CPI da FUNAI foi simplesmente para investigar processos, né, e procedimentos de demarcação de terra. Ou seja, o que eles queriam concluir é que a FUNAI estava inventando terra, que a FUNAI estava, ou o INCRA também, né, estava inventando terra para quilombola e estavam usando processos inadequados para criar relatórios, né, de identificação. E aí concluiu-se, né, isso, que a FUNAI não tinha condições de conduzir esse processo de demarcação de terra, que eram de qualquer forma, né, dizer que tem que extinguir a FUNAI, eles apresentaram claramente isso, né, sugerindo a extinção da FUNAI, e também criminalizando as próprias lideranças indígenas e as entidades que atuam na causa indígena, né, Então, mais de 30 lideranças foram autuadas aí, listadas nesse relatório da CPI, e as entidades também de apoio, como o CIMI, o ISA, né, o próprio CTI, a ABA, né, todas foram também citadas. E aí isso mostra claramente que o objetivo mesmo era de acabar com a FUNAI, criminalizar as lideranças, né, as entidades de apoio, para com isso tirar da frente os empecilhos que estão impedindo o acesso deles aos territórios, né, aos territórios indígenas. Então a CPI, assim, aconteceu num momento muito ruim, né, muito ruim mesmo. A gente estava, a própria relatora da ONU veio aqui, fez a visita, constatou que os órgãos estavam sendo enfraquecidos e precisavam ser fortalecidos. Né? O governo respondeu para a relatora da ONU, para a VIC, né? A Victoria Corpus, que iria trabalhar para fortalecer a FUNAI, iria investir mais recursos, mas como resposta teve esse resultado aí da CPI. Né? Claro que quem prometeu lá fortalecer foi o executivo, mas a gente sabe que todos esses ruralistas, todo esse povo que estão aí, né, que estavam apostando na CPI e que conduziram, inclusive, lá, né, todo esse processo, são pessoas da base aliada do governo, né? São pessoas que estão ali o tempo todo, conivente, conversando, aliados e tomando decisões conjuntas. Então, realmente, assim, é um descaramento, né? Todo esse ataque que eles estão aí impondo, né, que estão aí colocando sobre, não só sobre os direitos dos povos indígenas, mas sobre a vida dos povos indígenas, né?
Eu queria que você comentasse também que, quer dizer, o nível de pressão sobre a FUNAI foi tão grande que até o então presidente Antônio Costa, né, indicado por esse governo, acabou deixando a FUNAI, né? Como é que foi um pouco esse episódio, né?
O Antônio Costa saiu porque ele, assim, realmente não estava lendo a cartilhazinha lá do Romero Jucá, né, que é o quem quer ser o chefe, o dono da FUNAI, é ele, e o PSC, né, porque no rateamento aí dos cargos para aprovação do impeachment, né, quando foi para definir os deputados, tudo que vota ou não a favor do impeachment, foi loteado tudo quanto é função e tudo quanto é órgão, né? Então, nesse rateamento aí, quem ficou responsável, né, para conduzir a FUNAI foi o PSC, Partido Social Cristão, sob a guarda aí do Romero Jucá. E aí o PSC colocou o Antônio Costa, né, um evangélico, tudo, mas que ele já era uma pessoa próxima, amiga, e conhecia muito já a questão indígena, já tinha trabalhado em vários outros lugares. Então ele, assim, ali, ele não leu na cartilha a proposta, sabe? E começou a fazer outras relações, inclusive com o movimento indígena, pedindo opinião, pedindo, né, ideias. E aí, no momento que ele negou logo a assinatura lá da... Foi o Leão lá de que liga Amazonas a Roraima, né? De dar esse licenciamento, né? Isso foi uma das causas. Ele imediatamente foi carta fora do baralho, porque eles queriam alguém ali, né, segundo palavra até do próprio Ministério da Justiça, eles queriam alguém ali para poder viabilizar o licenciamento, né, e viabilizar o crescimento, né, o desenvolvimento, assim que ele diz. E se ele não estava ali cumprindo isso, então não tinha por que estar ali. Tinha que ter alguém para facilitar as coisas, né? Aí foi quando eles voltaram com a ideia do general aí, que se dizia indígena, mas depois ele mesmo não sabe da origem dele, né, de que povo, nada, mas que veio aí para cumprir esse papel e que está fazendo muito bem agora, né? Está fazendo certinho aí, cumprindo certinho o executivo como um todo, né?
Bom,
dificultar os processos de demarcação de terra, facilitar os licenciamentos. É exatamente esse o papel.
Bom,
e a FUNAI que segue, né? Coitada, a FUNAI segue aí enfraquecida, sem força e sem condições.
Bom.
E aí o que a gente vê, assim, que esse governo, tudo que ele tenta fazer, assim, o que a gente construiu, as alianças que a gente fez para construir, né, uma política indigenista, ele está fazendo agora as alianças para desconstruir. E aí a base que ele está buscando é isso, né? Quem está a favor da desconstrução dos direitos indígenas está junto. Quem não está, está fora.
Bom, O povo indígena, né? Eu gosto dessa expressão também, povos originários, né? Sempre importante para a gente lembrar, né? Quem que estava aqui, né? Há milhares de anos. Tem uma característica que eu acho que nesse momento que o país vive é muito importante, que é a sua capacidade de mobilização. E em abril agora de 2017, né? Aconteceu o 14º acampamento Terra Livre. Então eu queria que você falasse um pouco o que foi esse acampamento, né? Quantos povos indígenas se reuniram, quantas pessoas?
Olha, o acampamento Terra Livre para nós já se tornou assim, um fenômeno, né? Nacional, porque é considerada já a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil. Né, que reúne assim, uma diversidade de povos, de línguas, de cultura, e a gente já conseguiu também expandir, trazer outros países a participar. Esse ano a gente teve, em média, 4 mil indígenas participando, né, e o mais importante de tudo isso é que os povos se organizam e chegam, as delegações, né, se organizam localmente, lá nos seus estados, lá nas suas terras, e chegam a Brasília. A PIB organiza a estrutura, né, lá para receber o povo, né, com alimentação, com a estrutura para acampamento, mas o povo vem, né, atende o chamado e chega a Brasília, né, sempre nessa perspectiva aí de fortalecer a luta dos povos, de reivindicar direitos, né, exigir respeito. E esse ano a gente conseguiu também reunir, assim, foi considerado já o maior de todos, né, que aconteceu até agora, e a gente conseguiu também reunir uma grande rede de apoiadores, né, tanto para estar lá apoiando na logística, quanto também na rede de comunicação, e foi muito importante isso, né, porque a gente conseguiu dar uma visibilidade muito grande para o nosso movimento, né, ganhou muita força de outras pessoas não indígenas, de outros movimentos. E a gente chamou esse acampamento como, assim, né, a luta pelo fortalecimento do Brasil indígena. Porque, querendo ou não, assim, sendo brasileiro, todo mundo tem uma origem indígena, né, sendo a gente os primeiros aqui. E aí, isso, assim, essa coisa de reforçar a identidade, né, e reforça também dá essa pressão aí, né, para o Estado brasileiro reconhecer a diversidade, né, étnica e cultural que existe. Porque enquanto não houver esse reconhecimento, né, do Estado brasileiro, né, dos povos indígenas enquanto uma parte fundamental da sociedade brasileira, né, nunca que vai haver uma democracia plena. Né, porque a gente é parte, sim, dessa construção aí do povo brasileiro. Né? Se a gente não está dentro, então não está respeitando. Exato. Todo mundo, né?
Bom, Sônia, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, né? E eu acho que é sempre importante ressaltar que muito do que resta ainda de um meio ambiente preservado no Brasil é decorrência exatamente dos territórios indígenas, né? Quer dizer, da brava luta do povo indígena pelo seu território e pelo respeito que ele tem por esse território, que ele não pensa como só um território indígena, mas como um território que é um patrimônio da nação. Então eu te pergunto assim, que mensagem final você deixaria aí para os ouvintes, né? A nossa rádio vai ao ar em Ribeirão Preto, em São Paulo, capital, e também pela internet, né? Então acaba atingindo aí várias partes do Brasil. Que mensagem você deixaria, principalmente tendo em vista a questão da demarcação ali, né? Como você disse, foi arbitrariamente cancelada, né? Da região do Morro do Jaraguá, em São Paulo.
Olha, assim, acho que o Brasil vive um momento muito, muito, é dramático, né? Delicado, mas também muito importante para a gente olhar os horizontes, né? Olhar, assim, o rumo que a gente quer chegar. E as pessoas precisam entender que essa luta dos povos indígenas pela garantia dos territórios, né, a demarcação das terras, é um bem, sabe? É um bem, assim, para todo mundo. Comprovadamente, se você pega as terras indígenas e compara com qualquer outra terra pública, privada nem precisa, né? Que a gente já sabe aí o disparate. Mas com qualquer outra terra pública, né, as terras indígenas são as mais preservadas. E aí são preservadas não é porque está lá, não, está preservada porque o próprio modo de vida dos povos indígenas protege, né, preserva esse território. E esse território preservado, ele é um bem comum, né, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. É o que garante o equilíbrio climático, é o que garante aí, né, as nascentes, chuva, enfim, né, a gente tem ainda um verde nativo no país. Então, a causa indígena não é uma causa nossa só, né, é uma causa de todo mundo. Todo mundo precisa vir para essa linha de frente e apoiar a causa indígena, né, porque a gente luta por privilégio. A gente está lutando aí por respeito e por justiça, né? Então, é isso aí, é uma causa comum, é uma causa de todo mundo, né? E aí é isso, acho que a gente não pode desistir, né? É ir em frente e cada vez mais tentar fortalecer as alianças.
Muito bem, Sônia. Eu pediria agora, então, que você deixasse algum contato para aquelas pessoas que queiram conhecer mais o trabalho da APIB, né? Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E agradecemos muito aí a sua participação.
Uhum. Eu que agradeço também pela oportunidade, né? É sempre importante a gente ter esses espaços aí de comunicação, de divulgação da nossa luta, porque sempre tem pessoas que precisam compreender melhor, né? E aí quando escuta uma própria indígena, né, as lideranças falando, talvez consegue despertar mais fácil, né? Para também entender o que é ser indígena. Então, deixa aqui o meu contato, né, assim, de cara, que é o que está na minha cabeça, mas aí, claro, a gente tem muitas lideranças aí no Brasil inteiro que pode estar falando também, né, tanto da luta quanto de vários temas também que a gente desenvolve, né, e que a gente vive, né. Então, o meu contato é 61, né, Brasília, esse, 982-63-8032.
Muito obrigado, Sônia. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou Sônia Guajajara, que é da coordenação executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.